Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu, sabe o que é que dá trabalho de verdade ao fazer esse programa aqui? É pesquisar os assuntos, escrever, amarrar as pontas, dar uma preguiça. Mas eu vou dar um jeito hoje. Quando eu provoquei os ouvintes para que mandassem mensagens pra gente, eu não pensei que receberia tanta coisa legal. Pois, hoje que eu tô com preguiça, eu vou vagabundear um pouco e botar os ouvintes para trabalhar. Nós vamos fazer de quando em quando um programa só com texto dos ouvintes, como o de hoje. Aproveitando que eu vou ficar aqui fazendo quase nada, que tal começar com uma frase de Alfred Newman, aquele personagem de dente separado e sardas da revista Mad, hein? Quem disse que nada é impossível? Algumas pessoas fazem isso todo dia.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Muito bem, mas sabe quem é que não descansa, hein? É o Itaú Cultural, que continua prestigiando a gente aqui. www.itaucultural.com.br. Pois então, mas antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa aqui. Sabe que eu fico orgulhoso de poder pegar os comentários que os ouvintes escrevem para transformar em conteúdo do programa, hein? Pô, meu, isso é o máximo. Mostra comprometimento, vontade de colaborar e me dá certeza de que temos algo mais que uma simples relação de ouvintes passivos. Ouvinte do Café Brasil é ouvinte ativo. Bom, hoje não tem sorteio, eu vou usar as cartas de 4 ouvintes até para dar para você uma ideia das coisas legais que a turma me escreve. Cada ouvinte que participar do programa vai ganhar um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas. Mas eu vou dar uma dica. Sempre que eu anuncio o ganhador do livro, eu fico esperando que ele entre em contato. Eu nunca aviso sobre o prêmio, que é pra não estragar a surpresa, pô. Assim, se você é um dos ganhadores e não recebeu o seu prêmio, é porque não escreveu pra gente mandando o endereço. Fica esperto. E vou começar com o Marcelo Mirabelli. Ah, a trilha sonora vai ser pra quem quer tirar uma sonequinha, tá bom? Boa tarde, Luciano. É a primeira vez que lhe envio um comentário. Eu poderia oferecer várias desculpas, mas a verdade é que eu fui preguiçoso. Quando começo a escrever, eu não paro mais. E, sinceramente, achei que você não teria tempo. Quanto ao ouvinte de podcast, eu acho que é um público, no mínimo, diferenciado. Apesar do conteúdo, da trilha sonora, das iscas intelectuais em geral, as pessoas não alcançam, não conseguem contemplar. Conheci o Café Brasil há 3 meses, quando ouvi A Tristeza do Jeca. E pensei, por que eu não pensei nisso antes, hein? Comecei a baixar todos os episódios anteriores e descobria que era um mais atual que o outro. Eu me encantei com os textos de Rubem Alves. Atuo como professor universitário. Eu decidi apresentar para meus alunos, por incrível que pareça, poucos experimentaram. Não digo que não gostaram, eles sequer tentaram. Mas eu acredito que é uma questão de cultura. Espero que em breve mude. Sei que os anunciantes gostam de números. Eu gostaria de apresentar algumas ideias que foram inspiradas em seus podcasts. A inclusão do movimento escoteiro no projeto Veredas. Há 2 anos, estudantes e professores desenvolvem o projeto Veredas, que visa atender entidades sociais que atendam crianças e adolescentes na região sul de São Paulo. Desde a captação de recursos através da organização de almoço beneficente até a regularização de documentos juntos a órgãos do governo. Depois de escutar A Fábrica de Líderes, contatei alguns amigos que contataram outros e levamos o movimento escoteiro para o bairro de Varginha, no extremo sul de São Paulo. A ideia foi apresentar novos valores, novos horizontes às 36 crianças e adolescentes atendidas pela Associação Casa Lar do Caminho. Mais do que as crianças, os universitários adoraram as apresentações, a desinibição, a proatividade dos escoteiros. Projeto Vagalume. Depois de ouvir o Vagalume, eu não tive mais dúvidas sobre o nome do projeto. Estamos oferecendo 500 bolsas de estudo, inclusive material didático, através do programa Escola da Família. Mas eu ouvi também o custo da educação e decidi concentrar a oferta nos cursos de licenciaturas. Estabelecemos uma parceria com a diretoria de ensino e focamos a divulgação entre os professores da rede estadual de ensino para que eles cursem uma segunda licenciatura. Você acha que dá para tirar uma soneca com um e-mail como esse? Não, né? Vocês estão ouvindo Acalanto, de Dorival Caymmi, com ele e a filha Nana Caymmi. Não é o máximo, hein? Continuando o e-mail do Marcelo. Agora faça as contas comigo. Pense no efeito multiplicador, no efeito exponencial do podcast. Eu sou ouvinte de podcast e com esse projeto impactaremos diretamente 500 professores da rede pública estadual. Esses professores, além de pelo menos 40 crianças por dia, durante o fim de semana desenvolveram atividades nas 50 escolas estaduais da região sul de São Paulo. Agora, com o apoio de empresas e do movimento escoteiro. Talvez seja pretensão, mas quantas pessoas esses podcasts impactarão positivamente, hein? Como você diz, pretendemos estabelecer a diferença entre consumidores e cidadãos. Por último, para que não seja tão longo, em 2011 inauguraremos o primeiro clube do audiolivro. Seja pelo motivo que for, você já comentou sobre isso, os universitários não gostam de ler. Ao invés de ficar insistindo, pretendemos apresentar o fantástico mundo da literatura através do audiolivro. Sei que muita gente vai dizer, pô, mas assim que eles não vão ler mesmo? Pode até ser. Mas o fato é que eles já não leem. A proposta é desenvolver a interpretação de textos, desenvolver a imaginação através da literatura. Aqueles que gostarem, com certeza, procurarão novos livros e a quantidade de títulos de audiolivros ainda é pequena. Aí eles terão que ler. Ah, só para que você saiba que não está sozinho quando tenta contatar as empresas e elas não respondem. O que é mais importante para uma editora do que vender livros, hein? Eu também não sei. Para coibir e não incentivar a pirataria, apresentei a ideia do Clube do Audiolivro. Eu não pedi downloads gratuitos, não pedi descontos, a única contribuição da editora seria permitir um único download para cada estudante. Nenhuma editora nem mesmo respondeu. Parabéns ao Itaú Cultural. Eu gostaria de ter o poder de decisão para patrocinar o Café Brasil. Desde já eu agradeço por acreditar no Café Brasil. Eu adoro.
Num clique, a luz apaga, parece que a gente escuta mais. Um tic-tac, um pingo no banheiro, a gente escuta até o nariz. No teto, a sombra da veneziana. No braço da cadeira, a manga do casaco. Parece um bicho, uma cobra, um sapo, sei lá. Será que vai mexer? Melhor nem ver, melhor escutar o zumbido do sono de gibi. Sono de gibi.
Que delícia, você tá ouvindo o Sono de Gibi do Helios Skind. Não dá vontade de ficar aqui na rede, balançando, hein?
Café Brasil!
Então vem o Emerson Castro e vem de longe, cara, olha só. Caro Luciano, muito bom dia. Meu nome é Emerson e confesso, eu sou seu ouvinte e leitor há apenas 3 meses, mas sabe, parece que já o conhecia há anos. Moro em Porto Velho, Rondônia, isso mesmo, a quase 3 mil quilômetros de distância. Nesses 3 meses, eu passei a segui-lo também no Twitter e Facebook. Mostro sempre seus posts à minha esposa e ela igualmente os adora. Já lotei a memória do meu smartphone baixando seus mais de 220 podcasts. E isso tem tomado um tempo precioso, que se tornou ainda mais precioso a cada um que eu ouço. Envio este e-mail apenas para partilhar com você o nosso júbilo a cada podcast baixado e atentamente absorvido. Eu e minha esposa tínhamos planos de mudança de vida para um ritmo mais lento, porém igualmente produtivo, com mais contato com nossos filhos e para nós mesmos, como casal eternamente apaixonados que somos. Seu programa reforçou essa intenção de mudança. Ainda não sabemos ao certo o que o futuro nos reserva, mas saiba que graças ao amor com o qual realiza seu programa e seu desprendimento em manifestar sem medo o seu pensamento moderno... Sim, achamos você moderno, velhinho. Já decidimos ir lá com ele, o futuro, e ver qual é. Estamos acelerando nosso projeto de vida e passo a passo manterei você, querendo ou não, informado do que temos conversado com esse tal futuro. Nossos 38 anos de vida, eu e ela, se tornaram 18 e nos sentimos energizados ante a possibilidade de um início de vida madura, totalmente novo e desconhecido. Mantenha seu ritmo em ajudar na mudança comportamental de muitos que, como nós, só estavam precisando de um empurrãozinho para levantar do sofá e ir à luta, ou ao diálogo com esse amigo chamado Futuro. Um grande abraço deste casal de pré-envelhecentes de Rondônia e até breve.
Seu bicho preguiça, descansa no caio e se agarra no pau. Barriga pra cima e cabeça pra baixo. É fera no topo, é um animal. Deixa lá,
deixa lá,
deixa lá,
deixa lá.
Tatu bicho doido, pensa que é charango e começa a cantar. Cavuca um buraco no pé da figueira. Tatu bem ou mal, é um underground.
Underground,
underground. E a loira mariposa esvoaça elegante na noite. É esposa do amante, amante do orvalho e é livre pra amar.
E a loira mariposa esvoaça elegante na noite. É esposa do amante, amante do orgasmo e é livre pra amar.
Seu bicho preguiça.
Pô, Emerson de Rondônia, você me botou uma responsabilidade no colo, hein, cara? Me deixa arrepiado, sabe? Olha que legal, aí no fundo, o Almir Sater tá com um bicho preguiça, dele e de Paulo Klein.
Deixa lá.
Então chega o Júnior Vícios, que está viciado no Café Brasil, olha só. E aí, Luciano, tudo bom? Eu nunca comentei em nenhum podcast seu, embora já devo ter o prazer de ouvir todos os seus podcasts e também já li vários de seus artigos. Sem dúvida, todos os podcasts que ouvi vão fazer parte de uma bagagem que eu vou levar comigo para o resto da minha vida. Sim, coisas que eu vou lembrar no meu jeito de ser, no meu modo de agir e de pensar. Como é que eu vou esquecer da palavra imensurável, hein? Depois de ouvir você lendo o texto da Miriam Makkari no podcast Amigos que Perdemos? E me diz uma coisa, como é que eu vou esquecer aquele incrível texto da Anne Poroca sobre a nordestinada, hein? Também levei um choque ao perceber que gente invisível também existe. Eu nunca fui rude e sempre procuro tratar bem as pessoas à minha volta, não importa a posição social. Roupas que estão vestindo, na verdade eu procuro tratar todos iguais, nem mais nem menos importantes, afinal, vamos acabar todos é na terra dos pés juntos. E a trilha sonora, hein? Eu me lembro de quando uma ouvinte sugeriu que fizesse uma coletânea com algumas músicas que você achasse relevantes para nós, que fazemos parte dessa tribo e que temos a honra de ter você como líder. Sobre hoje, esse podcast motivou meu primeiro comentário. Talvez deva ser relacionado com a minha busca de um Deus. Tenho 20 anos. Nunca gostei da ideia de igreja. Eu nunca achei que Deus iria ficar triste comigo por este mês eu não conseguir separar 20% do meu salário para ele. Nunca imaginei Deus me cobrando a vida toda. Sempre imaginei que talvez ele quisesse que eu fosse feliz e que respeitasse os outros. Se Deus existe ou não, eu não sei. Só sei que vou ser feliz e curtir a minha vida da melhor maneira possível. E no final, qualquer coisa eu me acerto com ele. Obrigado, Luciano, e desculpe a minha pouca intimidade com a gramática. Eu não sou um gigolô das palavras.
Sonoro sereno, serena garoa, pela madrugada não faço nada que me condene. A sirene toca bem de manhãzinha, quebrando o silêncio, sonorizando a madrugada. Passo o automóvel na porta da fábrica. O radinho grita com voz metálica uma canção. Sonora garoa, sereno de prata, sereno de lata, reflete o sol bem no caminhão.
Ai, que delícia! Essa é a Sonora Garoa do Paçoca, na voz suave de Vânia Bastos.
Sonoro sereno, serena garoa.
Então escreve o Alexandre. Olá, Luciano. Estou escrevendo para dizer que adoro seus programas. Que você faz é demais. Que suas colocações são de muita pertinência. Que o podcast é uma maravilha de veículos de comunicação e... brincadeirinha. Na verdade, eu escrevi essas coisas, pois como percebo que seu ego, vaidade é enorme e que você apenas dá prêmios para quem te elogia, então comecei assim para ver se ganho um livrinho. Não vá ficar bravo, pois afinal é você quem prega o bom humor. Na verdade, acompanho você há muitos anos e até lhe contratei como palestrante para minha empresa. Porém, realmente me incomoda que uma pessoa tão interessante necessite tanto de elogios ao invés de críticas construtivas. Obrigado por colocar tantas boas músicas e ideias razoavelmente inteligentes. Grande abraço, Alexandre. PS. Que vergonha o seu patrocinador fez com nossas novas mamães, hein? Bem que o nosso amigo do podcast Grana nos alertou. Bem, nem todos os e-mails são elogios, né? Às vezes vem uma provocação inteligente e noutras vem bobagens como essa que eu acabo de ler. O assunto mencionado pelo Alexandre sobre a vergonha do meu patrocinador é relatado num post feito por Lisa Hernandes no blog aleitamentomaternosolidario.blogspot.com. Outro dia, uma amiga foi impedida de amamentar o seu bebê no espaço de exposição do Itaú Cultural. A monitora disse que só era permitido amamentar na enfermaria dos bombeiros, que fica a alguns lances de escada acima. A sala estava fechada, foi uma confusão. O diretor do Itaú Cultural, ao saber do incidente, imediatamente desculpou-se em nome da instituição e tomou medidas de treinamento e informação da equipe para que isso não volte a acontecer. Não só a diretoria pediu públicas desculpas pelo incidente, como, a partir disso, o Itaú Cultural se orgulha de propagar que é um espaço que dá boas-vindas e apoia todas as mães que amamentam. O Itaú Cultural oficialmente apoiou uma manifestação de mães, que de protesto se transformou em evento de promoção do aleitamento em espaços públicos. Do limão se fez a limonada. Teve falas, a apresentação de uma parte do DVD Amamentação Sem Mistério, visita monitorada à exposição e, por fim, um lanche de confraternização. É a Lisa quem diz: vamos participar e mostrar para a sociedade que nossas crias são de maternas mamíferas. A presença de mães é fundamental para que possamos divulgar o exemplo do Itaú Cultural, de transformar os espaços culturais em espaços amigáveis a mães que amamentam. Como disse o diretor Eduardo Saron, os bebês podem começar a conviver com a cultura ainda durante a fase de amamentação. Certamente crescerão e se tornarão adultos dentro dessa atmosfera, se apropriando e ajudando a divulgar a cultura de nosso país. Viu só, hein? Eu tenho orgulho do meu patrocinador, o Itaú Cultural. Ah, Alexandre, não precisa escrever não, viu? Você não ganhou um livro.
Tá bonito o céu, né?
É lua cheia, né?
Ih, uma estrela cadente.
Que lindo.
Dá vontade de cantar.
A noite tem bordado nas toalhas dos bares, corações arcoados, corações torturados, corações de ressaca, corações desabrigados demais. A noite tem falado nas cadeiras dos bares de paixões afogadas, de paixões recusadas, de paixões descabidas, de paixões envelhecidas demais. A noite traz no rosto
mas a noite traz no rosto sinais de quem tem chorado demais. A noite tem deixado seus rancores gravados, a faca e canivete, a lápis e gilete, por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes e mais.
Ai, cara, como eu gosto do Trio Esperança. Aqui você ouviu as meninas cantando A Noite, de Ivan Lins. Essa é de 1979. Aliás, A Noite deu nome para o primeiro disco de ouro do Ivan Lins. Olha só, falando desses comentários, eu não sei se vocês repararam o que nós estamos fazendo aqui, abrindo o espaço do Café Brasil para o texto que os ouvintes mandam para nós. O que, que é isso, né? É alguma coisa nova. Eu não conheço outro programa que consiga se sustentar de comentários de ouvintes. E a gente vai tentar fazer isso cada vez mais. Se você é daqueles que não escreve porque acha que a gente não lê, porque diz que não tem assunto, porque acha que não tem nível para escrever, porque acha que não tem conteúdo, cara, pensa duas vezes. Qualquer comentário é válido para nós, qualquer comentário pode ser aquela centelha que vai inspirar a gente a criar um conteúdo para o programa. E eu espero que você reconheça esse esforço que nós fazemos aqui, abrindo esse espaço. Vocês são fonte de inspiração. Compartilhar experiência de vida, compartilhar sucesso e fracasso, sempre é conteúdo para todo mundo. Então faz o seguinte, levanta a bunda da cadeira, cara, escreve para nós.
Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus concede a todo mundo uma loucura. Passa o domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza.
Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento,
perde a razão.
Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar, pode apertar a gravata,
vai te enforcar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar.
Vê se não dorme no ponto, reúne as economias, perde os dois pontos no ponto da loteria.
Passo domingo no mangue, segunda-feira vazia. Ganhar no banco de sangue pra mais um dia.
Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião. Não perde mais um minuto,
perde a questão.
Tenta pensar no futuro, no escuro tenta pensar. Vai renovar teu seguro,
vai caducar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar.
Pô, mas já acabou o programa, Lala? Tá bom, vai. Acorda, Cissa, aí, vamos pegar no batente, vai. Olha aqui, meus ouvintes, continuem assim, por favor. Essa é a troca com a qual eu sempre sonhei. Obrigado a vocês que escrevem, obrigado aos que não escrevem, mas pensam em um dia escrever. Quando eu digo que fazemos este programa juntos, é verdade. E é assim, ao som de Vai Trabalhar Vagabundo, de Chico Buarque, com o MPB4, que o Café Brasil dos ouvintes ativos vai saindo de mansinho. Com Lala Moreira trabalhando na técnica, Cissa Camargo tirando uma soneca na produção e eu, Luciano Pires, tirando uma casquinha dos ouvintes aqui na direção e apresentação. Estiveram conosco, olha só, os ouvintes Alexandre, Júnior, Emerson e Marcelo, Almir Sater, Hélio Skind, Trio Esperança, Vânia Bastos, MPB4 e Nana e Dorival Caymmi. Gostou, hein? Então escreve aí, meu. Quem sabe eu dou uma outra descansadinha. Enquanto isso, passe pelo www.portalcafebrasil.com.br. Lá a gente nunca descansa. E para terminar, uma frase do filósofo norte-americano Stephen Wright.
Vai trabalhar, vagabundo.
Gosto da palavra indolência. Faz a minha preguiça parecer refinada.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda-nos, Pai.